De início, não se realizará a audiência com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, por razões que nos ultrapassam, acho que não, por qualquer motivo não puderam vir, informaram os serviços da Comissão desse facto, e portanto passamos imediatamente para o terceiro ponto da ordem de trabalhos, atas e expediente da Comissão. Não sei se os senhores deputados querem colocar alguma questão sobre as atas e o expediente. Sr. Deputado Ulisses Pereira.
Era uma pequena nota relativamente à ata, salvo erro, número 23. Ata número 23, que tem uma referência relativamente a uma intervenção do Sr. Ministro, que diz que no seu parágrafo 5º, não sei se já está identificado, que diz que a reforma da PAC, as iniciativas previstas e a posição de Portugal, a melhoria da situação do PRODER, as taxas elevadas de execução do PROMAR, eu não me acredito que ninguém, nem o próprio Ministro, conseguisse dizer isso. E, portanto, eu acho que era importante rever a gravação. Mas a convicção que eu tenho é que ele não disse isso. Disse? Não, ele é baixo. Ele tem um princípio melhor, que é a bancada aqui do Partido Socialista, deve ser matéria.
Ok, mas nós vamos então tornar a ouvir essa parte da gravação.
É que o Ministro reconheceu nessa audição o baixo nível de execução do programa.
Se o Sr. Deputado Luís Pereira tivesse de acordo, nós votaríamos e se houvesse de facto essa discrepância, corrigiríamos, está bem? Mais alguma questão sobre atas e expediente? Muito bem, Srs. Deputados, podemos votar no global as atas? Senhores deputados que votam a favor das atas presentes hoje para discussão e aprovação, levantam o braço, por favor. Podem baixar. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Apreciação de relatórios sobre escrutínio europeu. Ora, vamos lá ver então. Temos dois relatórios. Um sobre a proposta de decisão do Conselho que renova a autorização para o prosseguimento da comercialização de produtos que contenham, sejam constituídos por ou produzidos a partir de milho geneticamente modificado e autoriza os géneros alimentícios e ingredientes alimentares que contenham ou sejam constituídos por milho duro, BT11, nos termos do Regulamento 1829/23 e revoga a decisão 2004/657/CE da Comissão. O segundo relatório é sobre o livro verde sobre a proteção das florestas e a informação florestal na União Europeia, preparar as florestas para as alterações climáticas. Vamos passar já ao primeiro parecer, cujo relator é a Sra. Deputada Carla Barros.
Eu pediria, se o nosso deputado Horácio Antunes não se importasse, que invertêssemos a ordem, porque ela está numa Comissão de Saúde, mas ficou de passar por aqui dentro do momento.
Então passávamos então ao relatório sobre o livro verde das florestas. Sr. Deputado
Horácio Antunes. Sr. Presidente, muito obrigado. Só para dizer que, de facto, o parecer sobre o livro verde da Comissão Europeia foi enviado para a Comissão da Agricultura para dar parecer relativamente às matérias da sua competência e no âmbito do procedimento previsto no protocolo do Tratado da União Europeia sobre o funcionamento da União Europeia relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Portanto, faço aqui uma introdução, uma breve análise sobre o diploma, mas eu queria chamar a atenção. Na página 2, logo no segundo parágrafo, o presente livro, isto está repetido em relação ao primeiro. Portanto, era só para riscarmos este segundo parágrafo. Daí por diante, tudo, a proposta é continuar como está. Portanto, este livro verde fala sobre a importância de proteger as florestas e de gerir de forma sustentável e mundialmente reconhecidas desde a adoção dos princípios florestais pela Conferência das Nações Unidas. A nível internacional, a União Europeia contribui para melhorar a proteção das florestas por meio do Plano de Ação sobre a Ampliação da Legislação e a Governação e o Comércio. Depois eu faço a descrição daquilo que o livro apresenta, que identifica sucintamente a situação geral e a importância mundial das florestas, descreve as características e as funções das florestas na União Europeia, identifica os principais desafios enfrentados pelas florestas da União Europeia num clima em mudança e o modo como esses desafios podem comprometer as funções florestais, apresenta um panorama dos instrumentos disponíveis para assegurar a proteção das florestas e do sistema de informação florestal existente que poderão ser utilizados para enfrentar os desafios e monitorizar impactos ambientais e efeitos das ações empreendidas. Este livro verde pode igualmente fornecer elementos de discussão sobre a possível atualização da estratégia florestal na União Europeia no referente aos aspectos relacionados com o clima. Portanto, faço depois a inscrição das partes do livro. Na parte segunda, que é a opinião do relator, eu digo que o signatário se exime de manifestar a sua opinião, só que depois dizia, e isto é o problema das chapas, que se reservava o direito da posição pessoal para o debate no plenário. Esta frase também é para cortar, na medida em que isto é apenas um parecer para enviar à Comissão dos Assuntos Europeus e não para subir a plenário e para ser discutida. Portanto, esta frase também era para tirar. Na página 5, era para tirar. Depois, como o papel da União Europeia é limitado e tem principalmente por objetivo acrescentar valor às políticas e programas florestais nacionais, e considerando que a política florestal é, em primeiro lugar, da competência dos Estados-membros, está assegurado o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, pois o presente livro verde limita-se ao mínimo estritamente necessário para atingir o seu objetivo e não excede o necessário para esse efeito. Parecer, parte 4 é o parecer, que está concluído o processo de escrutínio e, portanto, preparar as florestas para as alterações climáticas e que o presente relatório se encontra em condições de ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para efeitos legais aplicáveis.
Muito obrigado, Sr. Deputado Horácio Antunes. Algum dos senhores deputados quer pronunciar-se sobre este parecer? Não querendo ir passar à votação de imediato, os deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Não sei se o deputado Luís Capelo ainda há condições para discutir o outro relatório, se a deputada Carla Barros demora muito ou não.
O caráter absoluto da proposta.
Preciso todos os senhores. Temos de passar à frente. Ah, muito bem. Portanto, o deputado é julgado. O deputado Luís Pereira, vem a deputada?
Não, outra. Portanto, existem planos de gestão postal e, terceiro e quarto, nós não intervimos na proposta.
Eu não quero que a senhora deputada Carla Barros saia da saúde. Isto é. Fico com muita saúde. Vem aí. Só passávamos à frente e depois... Está bem? Muito bem. Então vamos continuar, se estiverem de acordo, com a ordem de trabalhos. Ponto 5 é apenas a distribuição do projeto de resolução número 180-11, primeira do CDS-PP, que recomenda ao Governo que disponibilize à Assembleia da República informação sobre o ponto de situação da execução financeira do PRODER, com periodicidade semestral e com um nível de desagregação por eixo, subprograma, medida, ação e região agrária. Depois agradecia que o Grupo Parlamentar do CDS indicasse à Comissão se pretende fazer o debate aqui em Comissão ou não. Aguardaremos. E, não havendo nenhuma questão a colocar sobre isto, não sei se o deputado Abel Batista quer referir alguma coisa sobre esta matéria. Não. E o ponto 6, que era também a distribuição de um projeto de resolução do CDS-PP, o número 188-11, primeira, que recomenda ao Governo que apoie os proprietários de viveiros no combate à Gibrella citicinata, cancro resinoso do pinheiro. Agradecia também depois que o Grupo Parlamentar nos indicasse o que é que pretende fazer ao projeto de resolução.
Mas são designados relatores?
Não. O projeto de resolução não tem?
Não.
Não tem. Portanto, concluído o ponto 5 e 6, eu dava a palavra à Sra. Deputada Relatora, Carla Barros, para apresentar o parecer sobre a proposta de decisão do Conselho que renova a autorização para o prosseguimento da comercialização de produtos que contenham milho geneticamente modificado, etc. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito bem. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, eu peço desculpa pela minha chegada tardia a esta reunião de comissão, mas estava na reunião da Comissão de Saúde e nunca pensei que estas audiências fossem tão rápidas, exatamente. Não houve?
Uma.
Ah, ótimo, então aí está a minha falha na gestão do tempo. Coube-me então a mim redigir o parecer sobre a renovação da autorização para o prosseguimento da comercialização de géneros alimentícios e ingredientes alimentares existentes produzidos a partir de milho geneticamente modificado, VT11, a renovação da autorização para o prosseguimento da comercialização de alimentos para animais existentes que contenham, sejam constituídos por ou produzidos a partir do milho BT11, assim como de produtos que não sejam géneros alimentícios nem alimentos para animais que contenham ou sejam constituídos por milho BT11, à exceção do que se destina a cultivo relativamente aos quais a empresa Syngenta Seeds apresentou à Comissão a 17 de abril de 2007. Portanto, relativamente a isto, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos tinha emitido também um parecer favorável. A autoridade considerou que o milho BT11 é tão seguro como o seu homólogo não geneticamente modificado no que respeita aos efeitos potenciais para a saúde humana, a saúde animal ou o ambiente, e, consequentemente, esta mesma autoridade, também concluiu que é improvável que a colocação no mercado dos produtos que contenham sejam constituídos ou produzidos por este milho tenham efeitos nocivos para a saúde humana. O Comitê Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal também renovou esta autorização para o prosseguimento da comercialização deste milho. Relativamente depois ao princípio da subsidiariedade, os objetivos desta proposta teriam que ser alcançados pelos Estados-membros, porque a matéria é potenciadora de gerar efeitos, digamos, a uma escala mais europeia e transversal, e, portanto, culmina que esta demonstração não poderia ter só a ação da União Europeia, mas também um parecer dos Estados-membros isoladamente. Quanto ao princípio da proporcionalidade, limita-se estritamente ao necessário para atingir o seu objetivo, não excede o seu efeito. Incidência orçamental não tem e, por isso, cumpre-me informar que esta Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas encontra-se em condições de emitir este parecer, de forma a que a Comissão de Assuntos Europeus possa dar por terminado este processo de escrutínio. Não tenho nada mais a acrescentar.
Obrigado, Sra. Deputada Relatora. Algum dos senhores deputados quer pronunciar-se sobre este parecer? Não querendo, íamos passar à votação. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Barros.
A ver. Vamos passar então aos
seguintes pontos da ordem de trabalhos. O Bloco de Esquerda pediu para discussão em comissão dois projetos, um projeto de lei e um projeto de resolução. Não, desculpem. Dois projetos de resolução. E o PSD pediu também para discutir em comissão um projeto de resolução. São os três pontos seguintes da ordem de trabalhos. E vamos passar já ao ponto 7, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 267-11, primeira, do Bloco de Esquerda, linha de crédito bonificado de apoio à atividade agrícola. Sra. Deputada Rita Calvário.
Sr. Presidente, penso que o que está em causa é a discussão e votação do parecer, que foi da autoria do deputado Luís Capolas.
Tem razão, tem toda a razão. Muito obrigado, peço desculpa. Sr. Deputado Luís Capolas.
Obrigado, Sr. Presidente. Pois, enfim, em termos de relatório, cumpre dizer, portanto, é que o projeto cumpre todas as disposições legais e regimentais, portanto, aplicáveis. Esta iniciativa surge com fundamento na crise que atravessa o setor, de que decorre, portanto, um efeito de insustentabilidade, portanto, e de incapacidade para aceder aos próprios programas comunitários, como afirma, portanto, o Bloco de Esquerda no seu projeto, e consiste na criação de uma linha de crédito de longo prazo, 15 anos, incluindo dois de carência, com bonificações de 50% a 100%, naturalmente dentro dos limites permitidos pelos auxílios de mínimos da União Europeia. Prevê-se um montante de 75 milhões de euros e que esta cobertura orçamental deveria ser inscrita no próximo orçamento de Estado. Na minha opinião, portanto, e em síntese, também como na opinião de que na atual situação de crise do setor e com baixa rentabilidade, portanto, da maior parte das produções e com o endividamento acumulado, portanto, dos últimos anos, não só em virtude do investimento, mas também, portanto, dos maus anos agrícolas e da quebra dos preços, é um dos fatores, uma medida deste tipo que há muito que se impõe e que não é equacionável relançar a atividade económica agrícola se não houver um estímulo deste tipo que permita aliviar a situação financeira de muitas das explorações. Temos dúvidas quanto ao montante, se será suficiente, uma vez que fomos aqui informados pelo Sr. Presidente do IFAP, que os 50 milhões de euros da linha anterior, portanto, que se encontravam já completamente esgotados. Também temos dúvidas quanto à eficácia real, portanto, desta iniciativa, uma vez que hoje é muito difícil, portanto, o acesso ao crédito, principalmente quando as garantias não cobrem suficientemente tantos riscos perante a banca. Pensamos, portanto, que uma medida deste tipo devia ser acompanhada, portanto, de um sistema de garantias que fosse mais eficaz e que permite às populações que estão mais endividadas conseguirem efetivamente beneficiar desta medida. Em conclusão, o projeto de lei está em condições de subir a plenário, cumpre, como disse, todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis e que, por outro lado, atento à natureza da iniciativa, deverão ser ouvidas as contrações da agricultura na altura própria. Naturalmente que os grupos parlamentares reservam, no caso do PSD, a sua posição de voto para o plenário da Assembleia.
Obrigado, Sr. Deputado. Luís Capoulas. Algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre o parecer? Sr. Deputado Horácio Antunes. Sr. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista.
Portanto, nós temos, acima de tudo, que votar as nossas conclusões, já que não partilhamos totalmente da opinião do relator. E, portanto, sobre esta proposta do Bloco de Esquerda e sobre o conjunto de considerações tecidas neste relatório, evidentemente nós temos algumas divergências, mas deixaremos isso para o debate em plenário. Relativamente às conclusões, não vemos nenhuma olhando melhor para isto, mesmo nas conclusões. Bom, as conclusões, acima de tudo, são objetivas, isto é, procuram dizer aquilo que é transmitido pelo projeto de lei. Portanto, nós temos as nossas reservas sobre o projeto de lei, mas sobre a subida disto a plenário não temos nenhuma objeção.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Mais algum dos seus deputados quer pronunciar-se? Sobre o parecer? É óbvio que só votamos as conclusões. Muito bem, não havendo, passamos à votação. Os deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Vamos passar então agora, sim, à discussão do projeto de resolução, ponto número 8, da Ordem de Trabalhos, projeto de resolução número 3411-1 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que implemente medidas de reconversão dos usos de solo nas áreas afetadas pelo nemato da madeira do Pinheiro. Sra. Deputada Rita Calvário, agora sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este projeto de resolução aborda uma questão que tem sido e continua a ser bastante importante para a floresta portuguesa, que é o problema colocado pelo nemato do pinheiro, que afeta as manchas de pinhal do país, que ocupa uma percentagem significativa do território português e da área florestal. Sabemos quais é que são as consequências desta doença. Desta doença que afeta largamente estas manchas de pinheiro. Têm sido adotadas ao longo dos anos um conjunto de medidas de contenção, seja através da delimitação de áreas, mas também de mecanismos de combate ao vetor desta doença e através do abate das árvores infectadas ou que se desconfiem estão afetadas. Uma vez que isto tem impacto a nível de uma percentagem bastante grande do território e da mancha florestal do país, consideramos que é necessário dotar a floresta portuguesa de condições de maior resiliência a este tipo de ataque de pragas e doenças. visando, portanto, a reconversão precisamente destas manchas florestais neste sentido. Aquilo que nós propomos neste projeto de resolução no fundo, que se olhe para a questão do nemato do pinheiro não só numa perspectiva de prevenção e de combate, mas também de reconversão da própria mancha florestal no sentido de a tornar mais resistente a este tipo de ataques. E, portanto, no próprio programa dedicado tanto à luta contra o nemato do pinheiro, devem ser incluídos alguns mecanismos, precisamente, para dotarmos a nossa floresta de uma maior capacidade de resistência. Isto significa adaptá-la às condições edafoclimáticas locais, mas também um acompanhamento técnico mais que incida também nesta perspectiva, porque é isso que tornará a floresta portuguesa mais resistente e conseguiremos então prevenir melhor os impactos deste tipo de doenças. Portanto, no fundo, são estas as recomendações que fazemos neste projeto de resolução.
Obrigado, Sra. Deputada Rita Calvário. Algum dos senhores deputados querem intervir neste debate? Sr. Deputado Horácio Antunes.
Sr. Presidente, só para fazer aqui algumas considerações sobre o projeto que é apresentado pelo Bloco de Esquerda. De facto, nós tivemos oportunidade, em determinada altura, de fazer inclusivamente uma visita só sobre o programa do Nemato do Pinheiro. Estivemos na Serra da Lousã, mais concretamente no Centro de Operações e Técnicas Florestais, onde nos foi, de facto, dado a conhecer um programa sobre o Nemato do Pinheiro, as iniciativas que estavam a decorrer e, inclusivamente, o trabalho que estava a ser feito por equipas do Ministério em conjunto com as organizações florestais, e os proprietários e organizações de proprietários. Assim, tivemos a oportunidade depois de fazer uma visita à Serra do Luso, do Saco, para in loco vermos o trabalho que estava a ser realizado. Podemos ainda dizer que este programa se alicerça sobre os programas regionais de ordenamento florestal, que contemplam diversas ações para a organização dos espaços florestais, tais como a avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus usos dominantes. Estes instrumentos sectoriais de gestão territorial estabelecem regionalmente o conjunto de normas que regulam as intervenções dos espaços florestais, com a finalidade de garantir a produção sustentável do conjunto de bens e serviços a eles associados. Nós, por último, para dizer que, como foi oportunamente apresentado aos deputados nessa visita, na sessão de esclarecimento sobre o programa do controlo do nemato da madeira do pinheiro, foram protocolados com organizações de produtores frutais e órgãos de administração dos baldios um conjunto de ações que visavam a prospeção e a erradicação das árvores sintomáticas e ainda a sensibilização dos proprietários e produtores florestais para as boas práticas de gestão do pinhal que orçaram em perto de 5 milhões de euros financiados pelo Fundo Florestal. Portanto, nós, embora considerando que também aqui o Bloco de Esquerda apresenta a possibilidade de haver uma nova candidatura ao ProLump, que é o programa que tem a ver com o nemato do pinheiro, mas pensamos que o facto de se fazer um projeto de resolução que tem a ver com a reconversão das áreas afetadas pelo nemato da madeira, e depois falar nos diversos números deste projeto, que as áreas deviam ser requalificadas, inclusivamente com a plantação de autóctones, com uma maior resiliência, embora dando, digamos, como boa essa prática, podemos dizer de qualquer maneira que os planos que estão neste momento no terreno e a atividade que está a ser feita com o acompanhamento de técnicos e de equipas do Ministério da Agricultura e das Florestas e com os protocolos feitos com as organizações de produtores, nos parecem ser, de facto, medidas suficientes para erradicar não só o nemato, mas inclusivamente para as áreas que efetivamente estão neste momento a ser tratadas. Por isso nos parece que neste momento, e também por via da situação de o ProLump não ter dinheiro, possivelmente, para novas ações, que era conveniente apenas continuar aquelas que estão no terreno e, com base nelas, fazer com que as áreas que são afetadas pelo nemático pudessem, efetivamente, ter o tratamento devido na replantação com novas árvores ou com o próprio pinheiro, como já está previsto. Era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Horácio Antunes. Eu, por acaso, também estive nessa visita que o Sr. Deputado referiu, acho que foi muito interessante, mas os dados que nos foram fornecidos foram de grande preocupação do Ministério sobre a situação e estamos muito longe ainda da erradicação do nemático. Eu só estou a dizer isto porque o Sr. Deputado falou que estamos a caminho da erradicação, acho que isso é uma visão otimista.
Eu peço imensa desculpa se disse a caminho da erradicação.
Foi um lapso lindo.
Nós sabemos que a situação é de facto preocupante. O que digo é que os planos de gestão florestal que estão feitos para aquelas áreas intervencionadas permitem efetivamente tratar, não apenas, ou por outro, estar a tratar do problema do nemato, mas também da colocação de árvores na, digamos, para substituir aquelas que secam e caem ou que têm que ser cortadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Horácio. Sr. Deputado Ulisses Pereira, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma pequena nota, em termos globais, o PSD acompanha não só as preocupações expressas neste projeto de resolução, mas também intervenções que possam ser executadas de uma forma mais fundamentada e, no fundo, indo à raiz do problema. Todos nós temos consciência do impacto negativo que o nemático está a ter nas nossas florestas e, portanto, diríamos apenas isso, na ausência dos nossos especialistas na área. E quanto àquilo que disse o deputado Horácio Antunes, naturalmente dentro do esforço que está a ser feito de contenção, penso que ele hoje também é um bocado contaminado pelo otimismo do Primeiro-Ministro na entrevista dada ao Financial Times.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ulisses Pereira. Mais algum dos seus deputados pretende intervir neste debate sobre o projeto de solução do Bloco? Não havendo mais intervenções, concluímos este debate e subirá a plenário logo que haja oportunidade. Muito obrigado. Vamos passar então ao ponto 9 da ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução número 166-11-1 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que rejeita a comercialização de arroz transgénico LIL Rice 2, acho que é assim que se diz, Sra. Deputada Rita Calvário.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já tivemos de manhã uma extensa exposição sobre este assunto e que apresentou uma diversidade de argumentos que justificam que este projeto de resolução e que, de facto, o Governo português tome uma posição clara e forte junto às instituições europeias para não permitir a comercialização deste arroz transgénico. Conforme já foi exposto, este arroz transgénico, portanto, há um pedido junto da Comissão Europeia para que seja autorizada a sua comercialização, portanto, a sua importação. E este é um arroz transgénico que é resistente a um herbicida que a própria Comissão Europeia já reconheceu como altamente perigoso e tóxico, com efeitos graves a nível do ambiente e da saúde pública, e por isso mesmo a Comissão Europeia decidiu não renovar a licença para o uso deste herbicida no espaço europeu, precisamente com estes argumentos. Ora, estar a permitir a comercialização deste arroz transgénico que é resistente a este herbicida, ou seja, que é produzido com elevadas doses deste herbicida, significa que se está a incentivar fora do espaço europeu este uso tanto de uma substância que é considerada bastante lesiva e coloca também um conjunto de riscos. Não só pela possibilidade da presença deste herbicida no próprio arroz comercializado, mas também todos os riscos de contaminação com o arroz convencional. Portugal, sendo um país muito consumidor de arroz, conforme pudemos verificar, somos o país europeu que mais consome arroz por habitante e por ano, e somos também o quarto país europeu com maior produção de arroz. A comercialização do arroz transgénico iria, evidentemente, colocar riscos que são preocupantes, tanto para os consumidores nas suas capacidades de escolha, mas também para a produção de arroz nacional, que é um importante setor económico, tanto a nível da garantia da autossuficiência alimentar neste produto, mas também para o seu contributo para a economia, e, portanto, permitir a comercialização deste arroz coloca riscos e até condições leais de concorrência com os produtores de arroz convencional. Tudo isto são preocupações que temos e que justificam a apresentação deste projeto de resolução, precisamente para que o Governo tome uma posição firme e clara junto às instituições europeias para que não seja permitida a comercialização deste arroz, mas também caso a Comissão Europeia autorize a entrada deste arroz em espaço europeu, para que Portugal acione a cláusula de salvaguarda, todos os Estados-membros têm acesso e não permita que em território nacional exista esta comercialização, precisamente para proteger os consumidores, mas também os produtores de arroz. Por último, pegando até nas próprias palavras do Sr. Ministro da Agricultura, que reconhece que o setor de arroz em Portugal tem uma importância significativa e que deve ser um setor não protegido, mas deve ser incentivado e acarinhado, também propomos que, de facto, se dedique uma atenção especial a este setor que nos últimos anos se tem vindo a defrontar com muitas dificuldades, nomeadamente pelas práticas comerciais desleais em termos das grandes superfícies de retalho e distribuição e da existência de práticas de dumping. Portanto, sintetizando, recomendamos ao Governo que tome uma posição firme junto às instituições europeias para que não seja permitida a comercialização deste arroz transgénico, que caso a Comissão Europeia autorize esta entrada em espaço europeu, que o Governo português não permita que em território nacional este arroz seja importado e comercializado. E, por último, que haja um apoio efetivo à produção de arroz convencional no país e também a promoção do seu consumo, que seria um contributo importante para reduzir o elevado déficit da balança comercial dos produtos agroalimentares.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Calvário. Uma correção neste ponto 9, a designação do arroz transgénico é LL Rice 62 e não 2, como está na ordem de trabalhos. Pedimos desculpa. Srs. Deputados, que quero intervir sobre esta questão. Parece que é uma matéria consensual. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Bom, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que, naturalmente, sobre esta matéria, nós discordamos do fundo da apresentação destes projetos de resolução. Isto é matéria, que é matéria específica, por um lado, do Governo, uma competência do Governo. Em segundo lugar, é matéria específica, em termos comunitários, do Conselho. Isto é, isto tão pouco passa por aquilo que é, digamos, a instituição equivalente europeia, pelo Parlamento Europeu. E, portanto, é evidente que nós podemos, sistematicamente, sempre que houver uma questão relacionada com um transgénico, fazer aqui uma discussão ideológica sobre essa matéria e, a cada passo, naturalmente, podermos recomendar ao Governo tudo aquilo que nós entendermos. Agora, aquilo que queríamos aqui manifestar com clareza é que achamos que há matérias que são matérias do Governo. O Governo deve decidir. Nós temos aqui a oportunidade de chamar o Governo sempre que quisermos para o questionarmos sobre as suas próprias posições relativamente a esta matéria. Parece-me, apesar de tudo, excessivo que se pretenda recomendar ao Governo orientações de voto em Conselho e que, por uma iniciativa legislativa, e que, mais do que isso, se pretenda, digamos, neste projeto de resolução, prever já, sabemos que no caso concreto o Governo até votará contra, prever já aquilo que são as consequências da decisão do Conselho, dizendo ao Governo que, caso ela venha a ser aprovada em Conselho, que o Governo deve, passo seguinte, acionar a cláusula de salvaguarda. Portanto, não nos parece um bom princípio, não nos parece um bom princípio sobre esta matéria. Julgo que nós devemos, acima de tudo, em matérias europeias, ter um outro procedimento, que é sempre que houver necessidade de, antes do Conselho, discutirmos isto com o Sr. Ministro, trazermos o Sr. Ministro à Comissão e, sobre matérias destas, podermos discutir com ele aquilo que nos parecem ser as orientações que o Estado português deve ter sobre esta matéria, porque parece-nos, sinceramente, excessivo esta forma de atuar sobre matérias desta competência do ponto de vista do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Só lembrar ao Sr. Deputado que o método legislativo europeu é substancialmente diferente do nosso e é difícil fazer paralelismo. Não sei se há algum dos senhores deputados. O Sr. Deputado Luís Capoulos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em quanto a estas matérias da posição de princípio, já tive a oportunidade de anunciar há pouco. Eu penso que são matérias que devem ser apreciadas caso a caso, em função dos processos técnico-científicos conhecidos e sempre no respeito do princípio da precaução que deve ser sempre atendido nestas matérias. Quanto à questão, portanto, em si, a iniciativa do Bloco de Esquerda, portanto, também subscrevo, portanto, aquilo que disse o deputado Miguel Freitas, que isto são matérias, na primeira linha, portanto, da competência, portanto, do Governo e que deve haver aqui, digamos, um espaço de reserva, portanto, essa área de competências que nós não devemos infringir. Temos de considerar também que tratando-se de um projeto de resolução que, enfim, é uma recomendação, não mais do que isso, e que também, portanto, a essa luz, me parece, portanto, que a iniciativa do Bloco de Esquerda, portanto, possa ter, com certeza, toda a sua legitimidade. Naturalmente que é nesta dupla consideração que nós levamos a nossa posição sobre este projeto. É uma matéria sensível, em que a informação técnico-científica é determinante e tendo em conta também, portanto, na primeira linha, portanto, da defesa dos nossos interesses, está naturalmente o Governo nestas matérias.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Capoulos. Mais alguns dos seus deputados querem intervir? Sr. Deputado Rita Calvário, faz favor, para terminar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu relembro aos senhores deputados que a Assembleia da República tem competência a nível de fiscalização da atividade do Governo e tem também iniciativa legislativa própria, seja através de projetos de lei, mas também de projetos de recomendação que deem suporte e tomem posição para a ação governativa. E, portanto, não percebo muito bem qual o temor, digamos assim, deste tipo de tomada de posições por parte da Assembleia da República, que servem precisamente para suportar e orientar tanto também a ação governativa. E mais estranho me parece é que a nível do discurso sobre este tema em concreto e ainda há pouco na audição os vários grupos parlamentares referiram que de facto estão de acordo, revelam preocupações sobre a possível comercialização deste arroz transgénico. No entanto, na altura de marcar a sua posição e de votar e, portanto, disso ter algum peso significativo além do discurso, não se querem comprometer. Não quero tirar muito mais ilações do que isto, mas queria só fazer esta nota. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Calvário. Bem terminado o debate, a discussão sobre esta questão, deste projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Aguardaremos a sua subida a plenário, certamente não sei se ainda nesta sessão, se na próxima sessão legislativa, para votação. Vamos então agora entrar no ponto 10 da ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução nº 220-11, primeira do PSD, que recomenda ao Governo medidas que protejam a pesca artesanal costeira do Cerco e Palangre, de fundo, no sudoeste alentejano e Costa Vicentina, no âmbito da revisão do regulamento do Plano de Ornamento do Parque Natural. Sr. Deputado Luís Espreira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. No fundo, este projeto de resolução visa, na prática, recomendar ao Governo que, neste âmbito de revisão que está em curso do regulamento e do plano de ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, que se mantenham os atuais limites de pesca que existem para estas três artes. São artes de pesca que já trabalham em condições muito difíceis. Nós tivemos a oportunidade de conhecer bem esta realidade quando visitámos a fileira da pesca e quando estivemos em Sines. Temos a consciência que existe uma frota adequada ao esforço e aos recursos existentes no local, mas essencialmente nós não somos contra alterações. Queremos é que essas alterações, quando acontecem, sejam fundamentadas com estudos científicos e técnicos. E o que acontece nesta proposta de alteração do regulamento? Parece mais um copy and paste de outros projetos de regulamento que existem noutras zonas do país, que propriamente resultantes de uma avaliação local daquilo que são as condições naturais. Eu gostava só de referir, não estamos a falar de muitas diferenças, mas são diferenças que fazem toda a diferença para aqueles que vivem da pesca. Por exemplo, no Cerco, e nós estamos a falar de um porto, nomeadamente o de Sines, que é o quinto em termos de vendas e desembarques de sardinha, a única espécie certificada neste momento nos mares portugueses, em que a alteração aparentemente é insignificante, estamos a falar de meia milha, mas nós não podemos esquecer as condições da costa alentejana, do sudeste alentejano, as questões da plataforma. Nós a 400, 450 metros da costa temos profundidades superiores a 20 metros e, portanto, isso seria, quer dizer, o projeto de regulamento neste momento está em curso, a avançar, constituirá uma certidão de óbito clara para aqueles que vivem e ainda conseguem viver da pesca naquela zona. Eu não tenho dados concretos sobre a Capitania de Sagres, que abrange, portanto, os concelhos de Algesur e Vila do Bispo, mas sei que a Capitania de Sines, que abrange os concelhos de Sines e de Odemira, tem ainda 130 armadores registrados e 400 pescadores em atividade. E, portanto, nós devemos pensar que é possível conciliar o que está em causa no âmbito da revisão deste plano de ordenamento, mas que quando se põe em causa atividades ancestrais e que têm-se desenvolvido e que têm sido um fator importante no que respeita ao desenvolvimento de outros setores, como o turismo, como o comércio, como, no fundo, a captação de um percurso natural que impeça a desertificação, e nós, embora estejamos a falar do litoral, também há alguns fenómenos de desertificação que são impedidos por determinado tipo de atividades reais, como são das comunidades pescatórias, nomeadamente na pesca artesanal. Penso que devemos pedir ao Governo que tenha isso em conta antes de que seja tomada uma decisão final sobre esta matéria. E nesse sentido, a razão deste projeto de resolução, sendo certo que estamos aqui também a prever que, naturalmente, ninguém se oporá a que, desde que haja uma base científica e técnica sustentada, que tenha que haver uma ajustação, um ajustamento para que o vetor ambiental não seja prejudicado. O que eu sinto, e nós sentimos, e houve projetos de resolução que pediam o alargamento do âmbito do projeto de consulta pública relativamente à discussão que está em torno do novo regulamento e do novo plano de ordenamento. Naturalmente que quer os partidos que na altura apresentaram esses projetos de resolução também já expressaram muito bem nas respectivas exposições de motivos muitas das razões nas quais nós daqui também nos baseamos. E esse projeto, esses dois projetos na altura não foram votados pela bancada do Partido Social Democrata, houve uma votação de abstenção, exatamente por falta de alguma coordenação, porque o projeto estava no âmbito da Comissão de Ambiente e, portanto, a vertente relacionada com as atividades da pesca e da agricultura, houve aqui alguma dificuldade comunicacional que nós procurámos resolver no respeito à questão da pesca com esta iniciativa legislativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Espreira. Algum dos seus deputados quer intervir neste debate? Sr. Deputado Abel Batista, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A iniciativa do PSD merece da nossa parte as felicitações e o acolhimento, obviamente. Trata-se de uma medida, como o Sr. Deputado refere, que não poderá não ser uma questão estrutural em termos de macroeconomia ou de pesca mais profissional, mas é seguramente importante para as comunidades pescatórias ali da região e, evidentemente, não são estas que colocam em causa a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade da pesca na região. De forma que, de uma forma muito natural, apoiaremos a iniciativa do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Mais algum dos seus deputados quer pronunciar-se? Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente para dizer o seguinte, para dizer que as preocupações do PSD e do CDS subjacentes, quer ao que consta do projeto, deste projeto de resolução, quer àquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Abel Batista, nós, é evidente que também visitamos a região, aliás, fizemos até em duas instâncias, em duas oportunidades, numa vez visitamos na questão das preocupações que se prendem com os pescadores lúdicos, que também foi na anterior legislatura muito empolada, porque efetivamente na revisão do plano e na revisão do projeto da portaria da pesca lúdica, essa região foi uma região bastante que levantou questões e que depois foram contempladas, mas temos que ter presente que, não obstante as nossas preocupações relativamente às questões que aqui foram trazidas sobre a necessidade de a economia local, a importância que o Porto de Sines representa, o peso na economia local desta atividade e a necessidade de manter a atividade por forma a que essa região continue a ter, digamos, no mar, uma fonte de receitas, é evidente que aqui há questões melindrosas que se prendem exatamente com o equilíbrio que é necessário conciliar entre os aspectos ambientais, de preservação da natureza e a necessidade de continuar a exercer uma atividade. Portanto, eu penso que as questões têm mais a ver com aquelas artes que são predadoras. Todas aquelas artes que sejam predadoras têm que ser completamente afastadas, é evidente. A questão da arte de cerco, que é uma arte seletiva, embora o palangre de fundo também possa ser, em certa medida, predador, porque depende da quantidade de anzóis e da forma como a atividade é exercida, é evidente que aqui terá que haver um conciliar de interesses entre o Ministério do Ambiente e o Ministério da Agricultura e Pesca, concretamente a Secretaria das Pescas. Eu penso que estas questões estão a ser devidamente ponderadas. Penso que na revisão do regulamento, embora haja, digamos que seja dito que não há qualquer suporte técnico ou estudo técnico, o que é facto é que também não existem estudos técnicos ou suportes técnicos que digam que possa ser o contrário daquilo que está a ser feito. E, portanto, penso que a avaliação é feita, tem sido feita e a monitorização tem sido feita e, portanto, os técnicos, as pessoas que elaboram estes regulamentos e que superintendem nas questões do parque estão atentas e sabem perfeitamente em que ponto é que se as medidas que estão implementadas têm dado resultado ou não e se é necessário acrescentar outras. Eu penso que, no fundo, digamos, o que nos une a todos são duas questões. É uma questão de que todos temos de ter presente, de que efetivamente ali é um parque natural com todas as condicionantes e as necessidades de preservação atinentes ao parque natural, definidas, e por outro lado de que essas necessidades de preservação que esbarram, que podem esbarrar com uma necessidade de utilizar aquilo para uma atividade comercial, concretamente uma atividade extratora, que tem que ser regulada e, portanto, haverá necessariamente o equilíbrio e eu não quero pronunciar se devem ser mantidos os atuais limites ou devem ser reduzidos. Eu penso que a discussão tem que ser, sobretudo, técnica e também o PSD, no ponto 3 da sua projeto de resolução, prevê isso, isto é, se houver qualquer decisão diferente, mais condicionadora da atividade, que seja suportada em estudos científicos. Eu penso que é evidente que se houver se condicionar mais, que será com base em pareceres, em estudos, pelo menos na monitorização que tem sido feita desde que o parque, ou desde que este regulamento que agora vai ser alterado, está em vigor. Era só.
Obrigado, Sr. Deputado Lúcio Ferreira. Sr. Deputada Rita Calvário, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda também considera que é fundamental proteger as artes de pesca mais tradicionais no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e, portanto, que o plano de ordenamento desta área protegida deve considerar todas as medidas necessárias para proteger e valorizar este tipo de atividades. As recomendações que o PSD faz são pouco firmes, digamos assim, dá um pouco para tudo, como já aqui o Sr. Deputado Lúcio Ferreira disse, portanto, que institua as medidas existentes, mas que possa ter também decisões diferentes caso existam indicações de estudos científicos e a nível da participação pública nesse sentido. Portanto, parece-nos que em termos de consequências é pouco firme na proposta que faz, no entanto, consideramos que o princípio que institui de proteger, de facto, estas artes de pesca tradicionais é bastante importante. E bastante importante quando temos um plano de ordenamento que apresenta muitas debilidades. Muitas debilidades não só neste âmbito, mas também noutros, quando é um plano de ordenamento que, além de ter um conjunto de... o documento que foi apresentado para a discussão pública é um documento que tem muitas falhas e omissões técnicas, nomeadamente a nível da cartografia, mas também é um plano que é injusto no sentido de penalizar duramente os residentes dessas áreas protegidas, as pequenas atividades económicas locais, e que são muito como a pequena agricultura, que são muitas vezes fundamentais até para a manutenção e reprodução dos próprios valores ambientais e paisagísticos presentes, ao mesmo tempo que aumenta, por exemplo, que, digamos assim, é mais tolerante com o perímetro de rega do Mira, ou mesmo com a construção de empreendimentos turísticos nesta área, e, portanto, há aqui uma duplicidade de critérios aquilo que se verifica é que não pretendem salvaguardar estes valores ambientais e paisagísticos, mas penalizam duramente as populações locais, as pequenas atividades, ao mesmo tempo que abre a porta, portanto, à desregulação de um conjunto de atividades que têm impactos certamente muito mais significativos nesta área. O Bloco de Esquerda tem muita pena que, de facto, o PSD tenha participado pouco nesta discussão que já foi feita nesta Assembleia da República. Aliás, participou a nível da Comissão de Ambiente, também reproduzindo, digamos assim, os argumentos que justificavam que este plano de ordenamento apresentado fosse corrigido num conjunto de aspectos, precisamente para ser consonante com os interesses ambientais a proteger e compatibilizar esses interesses com as atividades económicas presentes e respeitando as populações. No entanto, aquilo é que verificamos é que depois, na hora do voto, na hora da decisão e de aí o PSD, de facto, marcar a sua posição, decidiu pela abstenção, o que resultou na rejeição destes projetos. É só uma nota, de facto, lamentamos que o PSD não tenha conseguido, de facto, ter uma posição mais firme e que surge agora com um projeto que tem, obviamente, o seu mérito e que deveria também, na altura, ter dado este seu contributo para que se fizesse um plano de ordenamento que fosse, de facto, consistente, tanto na questão da pesca, mas também no conjunto de outras áreas em que ele incide e que são importantes salvaguardar. É tudo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Rita Calvário. Sr. Deputado Ulisses Pereira.
É defesa da honra, é só para concluir este debate. Pronto, eu era capaz de começar exatamente por aquilo que foi dito agora pela deputada Rita Calvário e parece que a reflexão sobre coisas que podem ter corrido menos bem não é um exercício que deve ser feito do ponto de vista da humildade política e da procura de encontrar soluções que não se esgotem num determinado momento. E, portanto, queria-lhe dizer que foi com toda a abertura e com toda a franqueza que disse aqui os motivos que determinaram uma determinada posição do PSD. Pode vir outra vez em cima de mim bater nessa matéria, porque não tenho mais nada a dizer a não ser aquilo que referi e que naturalmente o faço, numa maneira de estar e de ser que nós entendemos que devemos ter. E se assim não fosse, naturalmente que o grupo parlamentar do PSD não teria permitido a iniciativa destes deputados que apresentam este projeto de resolução. E tenho a certeza que a deputada Rita Calvário e o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda terão a oportunidade nesta matéria de, pelo menos, não remediando tudo aquilo que queriam remediar uma parcela que eu penso que é significativa e que tem a ver com os pescadores do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina. Aliás, como referem no introito ao vosso projeto de resolução, e aqui é o que está em causa, nós diz pouco firmes. O que nós estamos a recomendar é que se mantenham os limites de pesca. O deputado Lúcio Ferreira veio-me dizer, também não há estudos científicos que não é verdade. Naturalmente que há estudos científicos que levaram, e é uma decisão do Ministério da Agricultura a estabelecer, com base em estudos científicos do IPIMAR e outros, quais são, bem ou mal, já não estou a discutir essa questão, mas tenho que acreditar nisso. Portanto, as decisões nessa matéria têm pelo menos a montante um determinado tipo de estudos. E nós não queremos de forma nenhuma que haja nenhuma decisão que possa ser lesiva de interesses ambientais. Mas também não aceitamos que se ponham em causa atividades tão identitárias de uma região, no fundo, ao fim e ao cabo, contribuem para o compromisso intergeracional que nós também temos que garantir num processo de coesão social e territorial, só porque alguém se lembrou de pôr no regulamento uma determinada distância da costa. E, portanto, se nos demonstrarem que há razoabilidade para que essa alteração seja feita, com certeza nós somos os primeiros a apoiar essa iniciativa. Mas sem que haja esses estudos científicos e técnicos, e, portanto, eu também queria dizer à deputada Rita Calvário que vamos até onde podemos ir, quer dizer, é definir uma posição de princípio que naturalmente não pode ser, não pode estar fixa caso surjam novas informações, novos elementos, novo conhecimento científico produzido. E portanto, eu estou a dizer, e para vocês terem noção do que estamos a falar, aliás, eu recolhi muito alguns dos parágrafos do preâmbulo do Bloco de Esquerda. Ele diz, desconhece qualquer trabalho de caracterização dos valores biológicos marinhos. De facto, não se compreende quando se pretende implementar uma área marinha protegida. Na sequência, a proposta do zonamento carece de fundamento técnico e científico. E diz depois, ao não merecer a devida contextualização neste plano de ordenamento e sacrificadas em favor dos regimes intensivos, as atividades tradicionais, ligadamente à agricultura, à pesca e à pecuária, correm risco de finhamento e consequente abandono definitivo, cujas consequências económicas e sociais não podem ser todas escamoteadas. Eu, com toda a franqueza, pensava que a deputada Rita Calvário iria saudar esta iniciativa, quase como se fosse uma iniciativa da vossa bancada, mas parece que não. E, portanto, eu também queria dizer que, em termos concretos, o que é que estamos a falar? O que é que estamos a falar? Estamos a falar da artesanal costeira, neste momento o limite é uma milha, está-se a procurar passar para a zona complementar, que é cerca de uma milha e meia a duas milhas. No cerco, está-se a procurar estender de um quarto de milha para meia milha, quando se pesca a profundidades inferiores a 20 metros. Ou seja, parece que não é nada, é só um quarto de milha, mas é o quarto de milha suficiente para que não haja plataforma que sustente, no fundo, a pesca de cerco. E, naturalmente, se quisermos mais uma vez encerrar e dar uma machadada na comunidade pescatória daquela zona, é aprovado este regulamento que está proposto. Eu acredito que haja bom senso. À última hora, e os processos de consulta pública também entendo que é um problema que atravessa transversalmente todos os projetos de consulta pública, muitas vezes criam-se para cumprir um imperativo legal e não porque haja vontade efetivamente de dialogar e de debater com os agentes locais. Eu, por exemplo, neste caso concreto, a Associação Representativa dos Armadores e Pescadores, aqui no fundo estamos a falar de armadores que se confundem com pescadores, foi, no fundo, quase que só sobre isto, em cima da hora, e acabaram por produzir um bom documento que eu acho que deve ser devidamente tido em conta por quem vai decidir sobre esta questão. E eu diria que houve estudos técnicos, e isso, deputado Lúcio Ferreira, eu não me acredito que o seu governo determine determinado tipo de limites, também que não tenham sido devidamente baseados. E, por isso,
pensando que fomos até onde podíamos ir naquilo que é um projeto de resolução, gostava que, do ponto de vista do que está em causa, os outros partidos nos pudessem acompanhar, agradecendo a posição que o CDS expressou e que penso que também tem muito a ver com a vivência que lá conseguiu apreender nessa visita à fileira da pesca pelo deputado Altino Bessa, com quem conversámos sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ulisses Pereira. Portanto, está concluída a discussão deste projeto de resolução. Se virá a plenário também logo que seja possível agendá-lo. Íamos passar então ao ponto 11º da Ordem de Trabalhos, Programa de Acompanhamento da Política de Defesa da Floresta contra Incêndios. Este programa de acompanhamento foi proposto pelo Sr. Deputado Horácio Antunes, Vice-Presidente desta Comissão, e está à vossa disposição. Certamente terão tido a oportunidade de o analisar. Não sei se o Sr. Deputado Horácio Antunes pretende acrescentar algumas palavras. Faz favor.
Sr. Presidente, de facto, a intenção da Comissão poder, durante o verão, acompanhar alguns dos problemas, fundamentalmente com os focos florestais. Da minha experiência anterior, sempre se fez um programa, embora agora me seja dito que haveria alguma dificuldade por parte do Presidente da Assembleia em aprovar este programa. De qualquer maneira, penso que deve ser uma proposta que lhe deve ser apresentada e, se ela tiver, de facto, aprovação por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, então sim, nós poderíamos fazer um programa definitivo e, digamos, organizá-lo, digamos, com as diversas atividades a levar por diante. De qualquer maneira, a proposta que aqui está baseou-se em alguns fatores. Primeiro, penso que é do interesse de todos aqueles que, durante o verão, acompanharam os focos, fazer uma primeira visita à sede e ao briefing que é feito na Proteção Civil, para aí termos a noção exata daquilo que está no terreno, como funciona, como interage em todo o país e, portanto, ficarmos com uma visão mais acertada daquilo que são os meios no terreno e da sua atividade. E, para além do mais, de termos também ali uma visão de todos os intervenientes que estão no terreno, porque estão ali representantes não apenas da Proteção Civil, mas também de outras forças militares e paramilitares que, ao longo do país, fazem uma atividade também extremamente importante. Depois, coloquei aqui o Distrito de Braga e o Distrito do Porto porque, independentemente da visualização que nós temos dos focos florestais e mesmo nos anos mais difíceis em determinadas zonas do país, nós temos que considerar que era importante saber porque é que no Distrito de Braga e no Distrito do Porto aparecem tantas ocorrências ou tantas ignições. De facto, são os dois distritos do país onde maior número de ignições há anualmente. Depois, uma zona do interior, ou duas zonas do interior, uma vez que está aqui Guarda e Castelo Branco, e eu até sugeria que, se de facto o Sr. Presidente achar que são demasiadas saídas, poderemos fundir aqui, ou tentar fundir, digamos, eu não iria fazer a fusão de Braga com o Porto, porque tem uma dimensão muito grande, mas poderia tentar fazer uma fusão de Guarda com Castelo Branco e, ou até, se for o caso disso, suprimir Santarém, que já nos anos anteriores fizemos a supressão de Santarém. Portanto, era só esta sugestão que deixava, sendo certo que logo que, por parte do Sr. Presidente da Comissão, haja luz verde por parte também do Presidente da Assembleia da República, nos seja comunicado para, a partir daí, os diversos partidos, ou em conjugação de esforços com todos os grupos parlamentares, possamos fazer e organizar um programa definitivo para cada uma destas zonas do país.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, muito obrigado. E agradecendo a iniciativa do Sr. Vice-Presidente da Comissão e o programa que aqui apresenta, acho que nós poderíamos eventualmente melhorar aqui um bocadinho este programa. Desde logo, como é referido no próprio programa na proposta, aproveitar a visita aos sítios, não apenas para irmos visitar o QDOS do distrito, mas fazer outras atividades no próprio distrito.
Só um ponto de ordem, Abel, e peço imensa desculpa. Eu não pus o QDOS como meramente indicativo.
Claro.
E depois, na parte de baixo, digamos que fiz uma descrição daquilo que ultimamente se fazia. E, portanto, é com base na aprovação que for feita sobre a possibilidade de sair a determinado distrito, que depois se organizará como abaixo descrevo. Está bem? Obrigado e desculpe.
Não, totalmente de acordo. Aquilo que eu acho que poderíamos eventualmente fazer, e estas visitas são visitas muito concentradas em termos de trabalho normalmente, e eu acho que deve ser nesse sentido. E o que eu me parece é que nós poderíamos eventualmente fazermos aqui, não uma visita por semana num distrito, mas fazer dois distritos. Tentar conseguir fazer dois distritos. Ou, em algumas situações, nós temos aqui a proposta do Sr. Deputado Horácio Antunes, que é muito interessante, mas temos aqui 27 de julho Braga e 17 de agosto Peneda Gerês. Eu acho que poderíamos, eventualmente, em Braga, a Peneda Gerês tem sede em Braga, eventualmente não, já não digo ir deslocar-nos ao parque, mas pelo menos podermos fazer aqui Braga-Peneda Gerês, no mesmo dia, e eventualmente. O Porto, fazer o Porto, só no que dós do Porto, nós nunca fizemos no que dós de Aveiro, por exemplo. Eu acho que eventualmente poderíamos fazer aqui Porto e Aveiro. Estou aqui apenas a... Se calhar nem vale a pena fazer nota, mas... Na Guarda, o Sr. Deputado Horácio Antunes propõe Guarda Castelo Branco. Eu se calhar sugeria Guarda e Viseu e podermos deixar ficar Castelo Branco e Santarém. É relativamente próximo, poder-se-á fazer ali em conjunto. E depois há aqui uma zona do país que eu acho que não deveria ficar de fora, que era a zona de Bragança. Trás-os-Montes. Eu não sei, poderemos eventualmente encontrar aqui uma forma de Trás-os-Montes fazermos isto. E como hoje a proposta é de fazermos um dia, e estes dias concentrados, fazermos uma manhã num sítio e uma tarde no outro. De forma a começarmos às 8 da manhã e terminarmos às 6, 7 da tarde de verão. Numa proposta, não sendo proposta, mas eu daria até para a justificação do nosso calendário, sugerir ao Sr. Presidente da Assembleia da República que nestas deslocações preferencialmente estariam deputados dos respectivos círculos eleitorais. Preferencialmente. Para evitar até demasiados custos para a Assembleia, dada a situação em que nos encontramos em termos de contenção de custos, podermos fazer isto, evidentemente, cada partido depois fará a gestão, mas no seguimento daquilo que já foi mais ou menos, já foi definido quem seria o grupo que trabalharia esta matéria, poder haver aqui dizer, pois eu estou aqui a pensar se o CDS em Santarém, com certeza que já conversei isso aqui com o Altino Bessa, iria propor que o deputado do CDS por Santarém fizesse Santarém, faz todo sentido, até para se inteirar da questão em concreto do qual é o combate, como é que é feito, até porque verificarão quem nunca esteve visitando um QDOS, os outros, a situação é muito parecida. Os princípios são os mesmos, a forma operacional é a mesma, poderá depois é os meios não serem os mesmos, e seguramente serão diferentes, mas de uma forma geral a política será a mesma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Sr. Deputado Luís Capoas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, do nosso ponto de vista, a única consideração que nos merece este programa é que talvez possa ser mais compactado, porque realmente uma visita semanal parece-me talvez excessiva nas atuais circunstâncias, sem prejuízo, considerado que isto é um tema de enorme importância para a economia nacional e para as populações destas regiões. Mas, porventura, portanto, talvez se limitássemos a uma visita de 15 mal, um programa mais compactado, isso fosse preferível. Também comungamos desta posição de que iremos atender naturalmente, portanto, aos deputados eleitos pelos círculos, uma vez que isso também beneficiará, portanto, em termos económicos, portanto, este programa. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma questão, eu gostaria, talvez, para sintetizarmos e concluirmos este ponto, de também agradecer a proposta do Sr. Deputado Ulisses Pereira e, talvez fosse possível, Sr. Deputado, reformular a proposta no sentido de ter em conta as várias sugestões. Parece-nos que é consensual que é preciso concentrar, alargar no espaço, procurar que haja esta ideia de que preferencialmente os seus deputados dos círculos é que participem na visita, e acho que tudo isto era bom mencionar na proposta, no sentido de sensibilizar o par para estas matérias, porque há uma certa pressão, passa a expressão, para a contenção de custos. E, portanto, eu só queria fazer um pedido, que era
é de que esta visita, e parece muito interessante essa ideia de juntar Braga com a Peneda Gerês, e que não se realizasse no dia 27 de julho, mas sim no 17 de agosto, até porque eu gostava de participar nisto, e no dia 27 de julho não estou cá, e portanto, se fosse possível, passar a visita ao Quedós de Braga para a data que está prevista para a Peneda Gerês, para depois de 10 de agosto. Seria... É um pedido que eu faço, se fosse possível. E, portanto, nesse sentido, aguardaríamos a proposta reformulada por parte do Sr. Deputado Horácio Antunes. Logo que ela nos chegasse, distribuíamos por todos os grupos parlamentares e agradecemos, era só que houvesse uma resposta rápida à reformulação, à proposta reformulada do Sr. Deputado Horácio Antunes, para eu poder enviar para o Presidente da Assembleia da República e obter rapidamente uma autorização. Eu queria dizer é que esta primeira data de 20 de julho é capaz de ser muito apertada para obtermos as autorizações. Porque hoje é dia 14, o Sr. Deputado ainda vai reformular, vamos pelo menos dar um dia para que os outros grupos parlamentares respondam, enviar para o par, talvez fosse possível adiantar um pouco, atrasar neste caso, a data para ir à Proteção Civil, talvez fosse conveniente, apenas por razões da operação do pedido de autorização e da preparação toda relativa a esta questão. É uma sugestão também que fazia ao Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma questão, passávamos então. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Freitas.
Eu peço desculpa de intervir fora de horas. Eu acho que vale a pena. Portanto, o esforço de concentração parece importante. Eu, sinceramente, não vejo... absoluta necessidade de corrermos o país inteiro. E, portanto, acho que estamos a carregar demasiado o programa. Acho que vale a pena aproveitar, do ponto de vista das deslocações, se eu vou uma semana a Porto, Aveiro, Braga, Peneda dos Gerês, eu posso, em vez de fazer duas semanas, posso concentrar a deslocação a norte apenas numa semana. Para parecer que nós andamos todas as semanas a ver coisas. Bom, e acho que vale a pena, apesar de tudo, deixar aqui, para além de um programa fixo, digamos, aqui um elemento de alguma aleatoriedade, isto é, eu não sei o que é que pode acontecer que nos obrigue a fazer uma deslocação. E, portanto, eu acho que valia a pena concentrarmos a ideia dos briefings. Eu tenho aqui uma preocupação que é, eu acho que nós devíamos fazê-lo em período parlamentar. O que é que isso significa? Significava que nós não nos tínhamos que deslocar propositadamente para esse briefing. Isto é, estávamos cá, vínhamos cá em período parlamentar e deixar para duas, no máximo três ações, as deslocações. Quanto à questão dos deputados dos distritos, sempre que houver nesta comissão deputados do distrito, parece-me bem. Agora, é esta comissão que deve ir às visitas. Não, eu penso que se era essa a intenção do CDS, acompanho a ideia, mas dentro da comissão. Portanto, não...
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Aliás, há uma determinação desta comissão, que é os coordenadores dos grupos, os grupos parlamentares nesta comissão é que participarão, ou alguém que eles deleguem, nas visitas e, portanto, isso já foi enviado para o par. Muito bem, então ficamos a aguardar a proposta do Sr. Deputado Horácio Antunes, que esperemos que seja breve e tenha em conta as questões que foram colocadas. Passamos então para o ponto seguinte da ordem de trabalhos, que concluímos rapidamente, que é a apreciação do plano de atividades da Comissão para a próxima sessão legislativa. Eu sugeri este ponto de ordem de trabalhos pelo seguinte. Nós temos um plano de atividades geral para toda a sessão, para toda a legislatura, e temos um plano de concretização mais específico por cada sessão legislativa. Nós, em relação ao plano que aprovámos para a primeira sessão legislativa, ficámos muito longe, como aliás tínhamos falado, que era previsível, de o conseguir concretizar na íntegra. E, portanto, a sugestão que eu faço é que possamos dar continuidade a esse programa, passando agora à parte que falta para a segunda sessão legislativa. E, portanto, temos então, desde já, a audição sobre a PAC, para dia 12 de outubro, não é? 12 de outubro. Exatamente. Eu posso confirmar. É 12 de outubro, sim, senhor. 12 de outubro. 12 de setembro ainda não está o Parlamento aberto. 12 de outubro. Prepararíamos, talvez para depois da audição sobre a PAC, a visita que estava prevista, a visita subsequente estava prevista no programa da primeira sessão legislativa, que era a visita de trabalho ao Alentejo Interior, que incluía, para além da Alter do Chão, da Codelaria, ir visitar uma ou outra herdade e visitar sobretudo Alqueva. Portanto, ir à Edia para fazermos uma visita ao empreendimento do Alqueva. Se os senhores deputados vissem interesse nisso, nós poderíamos desde já começar a preparar as coisas, de modo a apresentarmos uma proposta mais concreta, com datas, com o esquema da visita, que se realizaria, portanto, lá para finais de outubro, coisa assim nesse género. E, portanto, esta era a proposta que eu tinha para vos fazer, e utilizaríamos, se estivessem de acordo, a mesma metodologia que utilizámos nesta sessão que agora termina, que é, depois de realizar uma visita, logo faremos o balanço da visita e logo poderemos programar, eventualmente, uma ou outra, em função das disponibilidades, das agendas, das necessidades, etc. Posso lembrar-vos que, depois, a outra visita que estava prevista era a visita de trabalho à Lousã em Estrela, e depois, ao Barroso e ao Nordeste Transmontano. Portanto, são as outras duas visitas que estão previstas, já que a da Fileira da Pesca, de certo modo, já realizámos nesta sessão, pelo menos já uma parte foi concretizada. Mas, portanto, o que estaria agora em causa, o que eu vos gostaria de propor era isto, era, portanto, consolidar a audição sobre a política agrícola comum, dia 12 de outubro. Para isso, fazia mais uma vez um apelo que os grupos parlamentares nos indicassem nomes de técnicos, de investigadores, de personalidades ligadas a esta matéria que nos pudéssemos ouvir precisamente nessa audição, e convinha que isso fosse o mais rápido possível, se fosse possível até ao final da sessão seria ótimo, e começarmos a preparar a visita ao Alentejo Interior para se realizar lá para finais de outubro, princípios de novembro. É esta a questão que faz favor, Sr. Deputado Luís.
Muito obrigado, Paulo. Apenas quanto à visita, portanto, ao Alentejo Interior, ao Alqueva, apenas deixar o seguinte à consideração. Portanto, o Alqueva, a vertente nos interessa, é a vertente agrícola, naturalmente, a que mais nos interessa. E o regadio, portanto, é basicamente na região, no período primavera-verão. Eu não sei, portanto, se o outono será, porventura, o período do ano, portanto, mais interessante para visitarmos este empreendimento na vertente, que eu penso que é aquela que mais interessa, que é a vertente agrícola. De modo que, sendo eu um defensor, portanto, de tal Alqueva, portanto, queria deixar naturalmente isto à consideração, se não poderíamos, apesar de tudo, uma vez que a primavera, verão, seria o período mais útil do nosso ponto de vista, fazemos aqui uma permuta, portanto, e eventualmente com o Nordeste Transmontano, portanto, com qualquer outra região do interior.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Capolas. Mais algum dos pronunciar-se sobre esta questão? O Partido Socialista partilha da posição do PSD. Mais alguma questão? Bem, então... Como? Sim, então iríamos fazer a programação para finais de outubro, princípios de novembro, do Nordeste Transmontano e Barroso, e então apontaríamos para uma próxima visita o Alentejo. Muito bem. Senhores deputados, De certo modo, já tratámos o último ponto, que era precisamente a audição da PAC.
Sr. Presidente, só uma questão que ficou pendente da outra reunião da Comissão, que é acedermos ao convite da Agros para visitar as novas instalações logo no início da próxima sessão legislativa. Eu e o deputado Lúcio Ferreira ficamos incumbidos de repensar esta situação, ou seja, tornar a ida ao distrito do Porto mais rica. A questão que se coloca, e que eu penso que e foi isso que discutimos os dois, é que nós somos deputados da Nação, não é? E, portanto, já foi feita uma visita ao distrito do Porto, ao setor leiteiro, e, portanto, devemos tratar esta iniciativa, este convite da Agros, isoladamente, ou seja, vamos ao convite e regressamos, porque se vamos voltar a mexer no setor leiteiro, em Vila do Conde, na Póvoa de Varzim, podemos estar, no fundo, a ser acusados de priorizarmos uma determinada zona e, portanto, eu acho que concordo com como ficou decidido, acedemos ao convite, vamos logo no início da legislatura, mas apenas o convite, a iniciativa de Agros.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lúcio Ferreira.
Já agora, só para complementar e dizer que, efetivamente, inicialmente não era essa a nossa ideia, mas depois, conversando, chegamos a essa conclusão. Aquilo é um convite particular, uma entidade particular, privada, exatamente, e, portanto, penso que uma visita terá que equacionar também os custos de locação, o almoço e tal, a entidade privada deveria até, digamos, proporcionar tudo isso. E desde o almoço à viagem, estou a dizer isto em tom de brincadeira, é evidente que o almoço será pago. Agora, o resto não sei se o Parlamento poderá, digamos, estará dentro daquilo que há, que será um programa de atividades, fazer uma visita a uma entidade privada, sendo custeada. Em última análise, podemos pôr a hipótese de os deputados locais representarem a Comissão, e nesse caso, mas o senhor Mendonça é que sabe, aliás ele não falou comigo, falou consigo.
Sim, se me permite, é hábito da Agros, portanto, proporcionar o almoço lá nas instalações, portanto nós em termos de almoço não temos qualquer custo e partilho mesmo da mesma opinião do deputado Lúcio, mas entendo que a Comissão deve estar bem representada, porque se assim fosse, o convite também não seria dirigido à Comissão e seria dirigido a cada um dos grupos parlamentares em particular.
Sr. Presidente, eu não sei, porque só li aquilo que vinha na correspondência, portanto, a Sra. Deputada Carla Vargas teve a oportunidade, segundo me disse, de ter tido uma conversa com o Sr. Mendonça. Eu o que sei é que passei ontem lá e vi aquilo muito arranjadinho, muito preparadinho, e portanto eu penso, não, tudo, a alvinha toda cortada, está muito lindo aquilo, e eu penso que a inauguração estará para breve, ou melhor, eu não sei se a Comissão está a ser convidada para a inauguração, está a ser convidada para uma visita posterior.
Sr. Deputado, eu fiz questão de colocar no despacho que aceitaríamos o convite e que iríamos agendar o convite logo possível. Se os senhores estivessem de acordo, nós iríamos procurar, no calendário de visitas da Comissão, integrar também essa visita. Até há aqui uma sugestão que eu ouvi não sei de onde, que poderíamos, a caminho do Norte, passar por lá. Portanto, vamos estudar isso, sabendo a priori que iremos a Agros e visitar aquele empreendimento, e estou de acordo também com a posição que tomaram, que os deputados manifestaram, de que não devemos ir outra vez a Póvoa de Varzim, porque senão tenho uma carta do Presidente Mário Almeida outra vez, e eu não quero que haja mais problemas com o Presidente Mário Almeida, que é uma instituição naquela região. E, portanto, ficaríamos assim, se estivessem de acordo. Dentro da programação que vamos elaborar para a próxima sessão legislativa, integraríamos também a visitar, se logo possível. De acordo? Senhores deputados e senhoras deputadas, muito obrigado.